Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Giants.
Super Bowl Superstars.
Fala, galera da Giants Nation. Tudo bem com vocês? Daniel Duran aqui para mais um podcast. E dessa vez a gente demorou um pouquinho para postar. Eu tô gravando isso só na quinta-feira à noite, porque a gente procurou... Estava procurando uma página do Rams para participar do podcast, para fazer aquele preview que a gente está fazendo toda semana. Infelizmente, não conseguimos. A gente entrou em contato com as três páginas do Rams. Duas responderam, uma outra não. E as duas que responderam falaram que infelizmente não poderiam participar essa semana, que estavam cheios de coisa para fazer. Então vai ter que ser só eu mesmo no preview do jogo de domingo que vem. Mas vamos lá, falar do vexame que foi o jogo de domingo passado contra o 49ers, né? O jogo que acho que deu uma desiludida total na torcida, 36-9 pro 49ers. É o jogo que aconteceu em Nova York. Falar um pouquinho também do estado do time, né? Dave Gettleman, que tá com a batata assando. E depois um pouquinho do jogo contra o Rams, domingo que vem. Pelo jogo do 49ers, um completo vexame, como eu disse, decepcionante. Para quem ouviu o podcast com o Niners do Cal sobre esse jogo, eu já pensava que o Giants ia perder, então eu não fiquei surpreso por isso. O 49ers é muito bem treinado, eu gosto muito do Kyle Shanahan, e o 49ers é um time que tem um depth bom. Muita gente desmereceu até o depth que eles tinham com o Nick Mullins e com todos os jogadores que entraram em campo, né? Eles estavam sem uns 10 titulares, pelo menos. Mas, de qualquer forma, eu achava que ia ser um jogo muito mais disputado. Não esperava que fosse ser uma diferença tão grande assim. O 49ers teve total controle do jogo, mesmo quando o jogo estava empatado. Parecia que o 49ers estava dominando, e realmente estava dominando. Teve algum momento do jogo que o jogo estava 6-6 ou 9-9, e o 49ers tinha, sei lá, 20 minutos de... O 49ers tinha, sei lá, 10, 15 minutos de posse de bola nessa hora, né? E o Giants tinha 4, e o 49ers sempre batendo na porta, até que uma hora eles entraram na end zone, e a partir daquele momento, basicamente, o jogo acabou. O jogo realmente acabou no terceiro quarto, quando o 49ers abriu uma vantagem de 3 posses. Mas assim, uma piada. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ofensivamente mais ainda, né? Porque assim, fazer 3 field goals, nenhum touchdown contra esse time. O Daniel Jones há 2 jogos sem fazer touchdown. O Giants não conseguiu nem chegar na red zone do 49ers nesse jogo. Uma completa piada ofensivamente. O Jason Garrett não faz nada, não faz motion, não faz play action. O ataque sempre muito simples, básico, previsível, assim, trágico o ataque do Jason Garrett. E defensivamente falando, a mesma coisa, né? O Giants não conseguiu parar o 49ers por nada nesse mundo, não conseguiu forçar nenhum punch do 49ers no jogo, sendo que o 49ers estava com running back, QB, tight end, tudo reserva. Que mais? Defensivamente também, além dos punts, Nick Mullens teve um jogaço, conseguiu controlar o relógio. Os screens do 49ers mataram o jogo. Eu lembro que no podcast passado eu falei dos screens com o Luiz, né, do Niners do Caos, porque eu imaginei que o 49ers ia usar muito de screens sem as armas que eles tinham no jogo aéreo, e realmente usaram. Só que o Giants ou não se preparou ou não, simplesmente não tinha o talento para parar os screens mesmo. E sofremos, perdemos um jogo que, um time que tenta disputar qualquer coisa não pode perder, e caímos para 0-3, e complicou, assim, para começar, né? Depois desse jogo, eu já tinha falado isso no Twitter, eu não sei quando vem a primeira vitória do Giants na temporada, pode ser que a gente tenha que esperar até novembro no jogo contra o Bengals para ganhar o nosso primeiro jogo. Porque depois do Rams vem o Cowboys e o Eagles, que por mais que estejam jogando mal, são muito mais talentosos que a gente, vão ser favoritos pro jogo. Depois vem o Washington Football Team, que apesar de ter um ataque que não tá indo bem, que de ser um time um pouco mais fraco, tem uma defesa boa, um front seven excelente, que eu não sei como que nosso OL vai fazer. Se o ataque do Washington Football Team jogar minimamente bem, eu não sei se a gente ganha esse jogo. E depois a gente pega Bucks do Tom Brady, que também é uma vantagem muito grande para eles, uma vantagem assim de talento, que eu digo, né, muito grande para eles, e aí depois da nossa bye week a gente pega times como Baltimore Ravens, como Cleveland Browns, como o Cowboys e o Eagles de novo, que são times muito mais talentosos que o nosso. Então assim, eu não sei quando que a gente vai ter nossa primeira vitória. Eu achava que poderia vir essa semana, como não veio, e ainda nesse vexame, eu não sei quando que a gente ganha, sinceramente não sei. Não duvidaria que o Giants terminasse essa temporada 1-15, 2-14, realmente não duvidaria. Pode ser que ganhe algum jogo inútil no fim da temporada, mas não duvidaria que terminasse assim. E a partir daí eu já puxo o gancho para falar um pouco da situação do time, né? Se o Giants não mostrando nenhum desenvolvimento como não está mostrando, o Dave Gettleman vai ser demitido, tá? Eu confio muito nisso, eu tenho quase 100% de certeza que o Dave Gettleman vai ser demitido no fim dessa temporada. Eu duvido muito que seja no meio da temporada, mas no fim da temporada eu acredito que sim. Só que o problema é o seguinte, a merda já tá feita, né? O Giants vai precisar talvez até entrar em outro rebuild, dentro do rebuild, para poder voltar a tempos antigos, sabe? O Giants já tá numa situação muito precária. E aí a gente tem que entrar numa discussão séria sobre não só as escolhas e ações do Dave Gettleman como GM, como muitas questões de jogadores, principalmente, obviamente, acho que vocês já entenderam, o Daniel Jones. Por quê? Vamos lá. Primeiro, sobre o Dave Gettleman, vamos começar no simples. Dave Gettleman é horroroso, todo mundo sabe disso, e assim, sem querer me gabar, mas eu e o Arthur da página, o Gabeto, que fez parte da página um tempo, esse povo da NFL, do Twitter da NFL, nunca gostou muito da contratação do Gettleman, né? Mas a gente meio que deu uma chance pra ele, já que não tinha outra coisa a ser feita. Mas a gente sempre falou que não era uma boa contratação. E realmente não foi. O Gettleman, eu poderia ficar aqui todo o tempo do podcast, sei lá, uma hora, falando só de erros do Gettleman. Desde erros básicos como depth, que, por exemplo, a gente mandou Devon Kennard, Romeo Okwara, Andrew Adams, todos esses jogadores assim, embora por nada, sendo que eles eram bons jogadores para depth. Hoje em dia, o Romeo Okwara e o Devon Kennard, por exemplo, tem 7 sacks, 6 sacks por temporada. É mais do que qualquer jogador do Giants teve ano passado, fora o Marcus Golden. Então, assim, é um cara que com certeza ia ajudar. E ajudar no nosso depth, entende? Desde isso, que são básicos, até contratações de free agency como Kareem Martin e Patrick Omame, que ele pagou muito dinheiro garantido para os dois, para mandar eles embora 2 anos depois. O fato de ter deixado o Eric Flowers como titular quando assumiu, a gente já sabia que o Flowers era um lixo. A vida toda o Dave Gettleman pregou linha ofensiva, pregou que o Giants ia ser um time que ia correr com a bola e parar a corrida, e até hoje não conseguiu fazer isso com 3 anos de negócio, até o erro principal, até os erros principais, que foram pegar um running back na pick 2, foi o contrato do Nate Solder, que foi um absurdo, enfim, as picks de draft, né, e o fato de ele não valorizar o positional value, as trocas dele foram horríveis também, Alec Ogletree, Leonard Williams, Isaac Yeadon, todos os jogadores que a gente trouxe por troca com o Gettleman, horríveis. Então, assim, realmente complicada a situação do Giants, e assim, eu vi um stat só pra resumir bem, eu postei no Twitter e o povo riu muito. Foi o Dave Gettleman como GM do Giants draftou o mesmo número de jogadores que foram pro ballers e de jogadores que foram presos. Só daí você já tira o nível que a gente tá de franquia, né? E aí, bom, Dave Gettleman sendo demitido, que pra mim é o causador maior, lógico que vai desde o topo, desde o John Mara e Steve Tisch até o, sei lá, o último homem da Practice Squad, mas eu acho que o principal causador do Giants estar desse jeito é o Dave Gettleman com suas escolhas pífias. O Giants vai ter que tomar uma decisão e buscar uma reposição. Só que aí o Giants já fez outra besteira, que foi trazer, quer dizer, eu não acho que trazer o Joe Judge foi uma besteira, só pra deixar claro, eu gosto do Joe Judge, eu gosto do trabalho que ele tá fazendo, eu gostei do training camp dele, bem físico, mas eu não gosto da ideia do Giants deixar o head coach ter uma decisão sobre um GM. O GM é mais importante que o head coach. O GM tem que ter o poder de escolher quem vai ser o head coach que vai ser o head coach dele. O GM tem que ter esse poder. E o Giants fez o favor de trocar de técnico nessa intertemporada, trouxe o Joe Judge. E, por isso, não vai... Eu acredito que o Giants, por mais que eu ache que deveria demitir o Joe Judge se o GM quisesse, não vai fazer isso, e eu acho que o Joe Judge vai ter uma palavra, a palavra quase que final sobre quem vai ser o GM do Giants. Eu acho que o Joe Judge vai fazer parte de todo esse processo. Assim, se fosse por mim, eu acho que não. Eu acho que o GM tem que ter a voz, a gente tem que contratar o melhor GM disponível, o melhor cara pro cargo, e se esse cara quiser mandar Daniel Jones, quiser mandar Saquon Barkley, quiser mandar o Joe Judge, quiser mandar quem ele quiser, foda-se, qualquer jogador do Giants, pra casa do caralho, manda. Pra mim não me importa, eu só quero que o Giants vença. E se pra vencer o Giants precisar fazer isso, se o GM novo que vai fazer esse Giants vencer quiser fazer isso, eu não me importo, pode mandar todo mundo embora. Mas isso é a minha opinião, eu acho que o Giants não fará isso, eu acho que o Giants vai manter a comissão técnica, talvez o Jason Garrett vá embora por culpa do ataque horroroso, mas em questão de head coach, eu acho que vai manter o head coach, e o head coach vai ter uma forte influência sobre quem vai ser o GM. Por isso, os dois nomes mais fortes pro cargo, sem ser o Kevin Abrams, por favor, meu Deus, senão eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida se for o Kevin Abrams, mas se não for o Kevin Abrams, os dois nomes mais fortes pro cargo parecem ser Monty Ossenfort, o diretor de player e personnel do Tennessee Titans, e o Nick Caserio, que vocês já conhecem, que é o diretor também do New England Patriots. Ele não é o GM do Patriots, o GM do Patriots é o Bill Belichick, mas o Caserio tem uma grande influência no front office do Patriots, e é um cara que já teve relações com o Joe Judge, né, trabalhando em New England. A mesma situação do Monty Ossenfort, que hoje em dia tá no Titans, mas trabalhou em New England por muitos anos, tá? E aí, vamos falar um pouco do Daniel Jones agora, que eu falei ali um pouquinho antes de falar do Dave Gettleman. Por que que eu falei do Daniel Jones? Eu ainda acredito no Daniel Jones. Eu acredito no Daniel Jones, eu vejo potencial no Daniel Jones, eu vejo jogadas que poucos QBs na NFL fazem no Daniel Jones. A gente vê criatividade às vezes para escapar do pocket no Daniel Jones, que a gente nunca viu no Giants e tudo mais. E eu acho que o Daniel Jones tem talento para ser um QB na NFL. Só que o Daniel Jones é uma escolha do Dave Gettleman. E o Daniel Jones tem um problema sério de turnovers. A gente não pode negar isso. O Daniel Jones tem um problema sério de turnovers. E ele tem uma média de 2, ou até mais de 2 turnovers por jogo na carreira. É inaceitável 2 turnovers por jogo na carreira. Nenhum time vai ganhar com QB fazendo 2 turnovers por jogo na carreira. Nenhum time vai ganhar com... É basicamente a situação do Buccaneers ano passado com o James Winston, né? O Bucs tinha um time bom. O James Winston não é um QB ruim em questão de... Assim, ele não é... ele não é um QB horroroso... Sabe, assim, o James Winston não é um reserva de NFL, sabe? Só que o problema, o James Winston hoje é reserva na NFL por culpa dos turnovers. Os turnovers fizeram do James Winston um QB ruim. E os turnovers fizeram o James Winston ir pro banco. E o James Winston deixar de ser um QB titular e deixar de ser um QB bom na NFL. O Daniel Jones, eu não vou negar pra vocês, o Daniel Jones tá seguindo, por enquanto, o mesmo caminho. É um cara que tem jogadas boas que você vê flashes de um franchise QB, mas ao mesmo tempo, ele tem muitos turnovers. 2 turnovers por jogo, é muita coisa. E por mais que eu acredite no Daniel Jones, e eu acho que o Giants vai dar, e eu concordo plenamente com isso, o Giants vai dar até o fim da temporada pro Daniel Jones se provar, o Daniel Jones foi uma escolha do Dave Gettleman. E se ele não se provar, se ele continuar jogando mal, ou então nem mal, mas se ele continuar com os turnovers ou não carregando o time, ou então pelo menos mostrando alguma coisa, alguma melhora pro ano passado, eu acredito que com um novo GM no cargo, eu acredito que talvez o Daniel Jones não seja mais o QB do Giants no ano que vem, caso isso aconteça. Porque, como eu disse, né, é um novo GM que vai estar assumindo, ou seja, um cara que não pegou o Daniel Jones e que vai querer ter o QB dele, né, o QB é a posição mais importante da franquia. E muitos GMs na NFL, a gente não pode negar, muitos GMs na NFL veem o QB como assim, a mudança, sabe? É como se fosse tipo assim, beleza, eu vou começar meu reinado aqui com esse cara é que vai me guiar e eu quero ele pra reinar, eu não quero o cara antigo que não tava dando certo. Então, um GM novo, o Daniel Jones não produzindo e o Giants tendo uma pick alta num draft que é bom de QBs, a gente tem o Trevor Lawrence, que provavelmente vai ser a pick 1, e se a gente não for a pick 1, a gente não consegue pegar ele, mas vai ter ainda Justin Fields, e vai ter o Trey Lance, tem alguns nomes bons para a posição de QB. Não me surpreenderia se o GM novo virasse e falasse, beleza, vamos trocar o Daniel Jones aqui. A gente troca o Daniel Jones, consegue pegar uma pick de, sei lá, segunda, terceira rodada, mais ou menos igual o Cardinals fez com o Josh Rosen, e a gente vai seguir um outro rumo com um desses QBs. E aí o Daniel Jones não ser mais o QB do Giants no partido do próximo ano. Como eu disse, eu ainda acredito no Daniel Jones, tá? Eu acho que ele ainda tem uns 13 jogos, né, pra se provar na NFL, e parar de ter os turnovers e conseguir fazer mais do que ele tá fazendo atualmente, mesmo com o resto do time não ajudando muito, ele tem que produzir mais. Eu não vou passar esse pano aqui pro Daniel Jones, ele tá errando coisas que ele não era mais pra errar no segundo ano, tá? E vamos ver como é que vai seguir isso, porque eu não me surpreenderia de verdade se fosse o caso. Se for o Dave Gettleman no GM, que eu acho muito difícil, aí não. Aí esquece, o Daniel Jones é o QB. Mas se o Dave Gettleman for demitido igual eu tô prevendo, eu acho que o Daniel Jones vai ter que dar uma melhorada boa no resto da temporada pra manter o cargo de QB titular do Giants. E, assim, tá. Basicamente sobre o Daniel Jones é isso. Sobre alguns outros jogadores importantes, vou falar só sobre Evan Engram, Sterling Shepard, Golden Tate e Kevin Zeitler. Porque também não dá pra falar o time todo, né? Senão vai ficar uma hora e duas horas de podcast. Mas vamos lá. Pra mim, todos esses podiam ser trocados. A verdade é essa. Mas eu acho que nem todos vão ser trocados. Pra mim, Evan Engram tem cheiro de troca. Eu acho que ele vai ser trocado na trade deadline pra um time como o Green Bay Packers, pra um time como, sei lá, o Seattle Seahawks. Não sei, algum time que esteja precisando de um recebedor melhor. E eu acredito que ele possa ser trocado e ele tem algum valor de mercado ainda. Apesar de estar mais baixo do que já foi, ele ainda tem um valor de mercado. Sterling Shepard, a mesma coisa. Eu não sei se o Giants vai trocar o Sterling Shepard, porque o Sterling Shepard hoje em dia vale pouco por culpa das lesões e por culpa do contrato também, né? Mas eu não, tipo assim, eu não me surpreenderia se o Giants trocasse o Sterling Shepard por uma pick de quinto, sexto, sétimo round para liberar o contrato do cap, do salary cap, né? Que liberaria cerca de 11 milhões de dólares pra gente, o que é muita coisa, e ganharia uma pick de draft. O Sterling Shepard é outro cara que eu acho que pode ser trocado. Não sei se vai, mas de qualquer forma é um cara pra gente ficar de olho, mesmo depois da trade deadline, no fim da temporada, no off-season, de ele ser trocado do Giants, porque chegou num ponto em que ele tá se lesionando muito, o contrato é grande, ele já tá em, sei lá, com, sei lá, 27, 28 anos, então já tá começando a chegar no auge dele, pro declínio. Então o Shepard é um cara que eu não me surpreenderia também. Golden Tate, se Deus quiser alguém pega, mas eu duvido, porque o Giants foi burro o suficiente para pagar o que paga no Golden Tate, e o Golden Tate é um wide receiver velho que hoje em dia já não produz mais tanto quanto deveria, né? É um wide receiver que hoje, na verdade, não produz nada pra gente. Ele muitos jogos perdidos com o Giants, muitas jogadas curtas ali no slot para 2, 3, 4, 5 jardas, nada demais no wide receiver, qualquer outro wide receiver, inclusive o CJ Board está jogando mais do que o Golden Tate agora. Então, se alguém quiser, graças a Deus, se puder trocar o Golden Tate até por um sétimo round de troca, eu duvido que aconteça. Acho que o Golden Tate fica até o fim da temporada e a gente corta ele. É um cara que abriria muito cap space pra gente também se a gente cortasse ele, né? Então pode ser uma cap casualty, né, no fim da temporada, e eu acho que vai ser isso que vai acabar acontecendo com ele e com o próximo cara que eu vou falar, que é o Kevin Zeitler, que apesar de ser um dos melhores jogadores da nossa linha ofensiva, já tá mais velho também. É um cara que não tá jogando tão bem quanto já jogou na carreira, e 14 milhões de cap hit, né? Apesar de ser um bom guard, 14 milhões de cap hit é muita coisa para um guard. E o Giants, eu não acho que troca o Kevin Zeitler. Eu acho que vai deixar esse tempo de maturação para o Shane Lemieux. Mas no fim da temporada, Kevin Zeitler, Nate Solder e Golden Tate acredito que sejam cortados. E o corte dos três abriria 40 milhões de cap space para o Giants. Então é um negócio que vale a pena. E eu acho que é o que vai acabar acontecendo com esses três. É o corte, inclusive o Kevin Zeitler, e aí o Shane Lemieux ou algum guard que a gente contrate na free agency ou draft, não sei, quem for melhor no training camp do ano que vem, ganha a posição e vira titular como guard, né? Porque é o que eu vi, é o que eu tô prevendo agora. O Giants vai precisar entrar nesse como é que chama, não sei, nessa venda, digamos assim, de jogadores, para abrir cap, para gerar recursos para o próximo GM que chegar, poder trabalhar melhor, né? A gente não pode ir para o ano que vem com um novo GM com 20 milhões de cap space e 5 picks no draft. Nenhum GM vai conseguir mudar o Giants dessa forma. Porque, né, nem isso o Dave Gettleman conseguiu fazer. Então o Giants vai precisar fazer isso agora e trabalhar com o que a gente conseguir. É isso. Sobre o jogo de domingo passado, sobre um pouquinho do Dave Gettleman, é isso. A gente vai falando mais sobre isso até o fim da temporada, com certeza. E quando acontecer do Dave Gettleman ser demitido, a gente vai fazer uma festa aqui, vai ser o podcast inteiro só xingando o Gettleman e comemorando. E agora vamos falar um pouco do jogo de domingo, né? Agora, Giants contra Los Angeles Rams, que vai ser em Los Angeles e vai ter transmissão da ESPN, infelizmente. Vai todo mundo ver o Giants tomar um sacode. E vamos falar desse jogo. Infelizmente, hoje não temos convidados especiais, como eu disse no começo do podcast, mas Mas vamos lá falar um pouquinho do que eu tô esperando para esse jogo de domingo agora, às, acho que é 5 da tarde, né? O jogo das 4h25, 5h25, no horário de Brasília. Vamos lá. Sobre o jogo do St. Louis, ó, do Los Angeles Rams, vai ser outra lavada. Eu não sei nem como explicar de outra forma. O Rams é um time que tá jogando bem. O Sean McVay deu uma revigorada no ataque do Rams boa. Tá pontuando muito bem, tá controlando muito bem o relógio, tá jogando bem, tá conseguindo botar muitos play actions, muito jogo corrido no ataque, tá conseguindo controlar o relógio, como eu disse, e isso vai ser um problemaço pro Giants. O Sean McVay faz exatamente o que o Giants não consegue marcar, que são crossing routes pelo meio do campo, screens, play actions e corridas inside zones. É exatamente o que o Giants, a pior coisa que o Giants faz é parar tudo isso que eu falei agora. E é exatamente o estilo de jogo do Rams. Vai ser uma lavada esse jogo. Eu acredito que vai ser, pelo menos. O Rams não tem muitas lesões pro jogo, diferentemente do 49ers. Vai jogar completo com Jared Goff, Cooper Kupp, Robert Woods, Tyler Higbee de tight end. No backfield tem o Darrell Henderson, que tá correndo muito bem por lá. Não só ele, mas eles estão conseguindo fazer um comitê muito, muito interessante na posição de running back, né? Tem o Malcolm Brown também, e o Cam Akers, que estava lesionado, não sei como ele está para o jogo. Eu acho que ele vai ser game time decision sobre o Cam Akers, mas são três running backs bons para o revezamento deles, que vão dar trabalho para a nossa defesa. E defensivamente, eles têm só o melhor defensor da NFL, que é o Aaron Donald, contra a nossa linha ofensiva. Eu não preciso falar mais nada, né? Aaron Donald contra a nossa linha ofensiva, só daí você já imagina o que vai acontecer. E quem dera fosse só o Aaron Donald, né? Mas ainda tem Michael Brockers, ainda tem Leonard Floyd, ainda tem Sam Ebukam, ainda tem os linebackers do Rams, que não são ruins. Então, assim, e na secundária, pra piorar, ainda tem um dos melhores corners da NFL, que é o Jalen Ramsey, jogando contra esse grupo de wide receivers do Giants que não consegue separação. Então, você imagina o que vai ser esse jogo. Não vai ser muito legal de assistir pra quem é torcedor do Giants, eu acho. Pro lado do Giants, acredito que a maior chance de vitória é conseguir neutralizar o Jared Goff, fazer o Jared Goff passar a bola e conseguir neutralizar os passes, né? Usar do James Bradbury, usar do... O Jabril Peppers não joga, né? Mas usar do safety, seja o Julian Love, para tentar alguma interceptação, alguma coisa assim, e tentar a vitória dessa forma. No ataque eu não consigo ver a gente fazendo muita coisa. O Jason Garrett não é um cara que vai ser muito criativo. A defesa deles é boa. Tem o Aaron Donald e tem o Jalen Ramsey na secundária, então a chance do Daniel Jones ter um turnover no jogo é alta, o que não é muito bom também, né? Não é uma boa coisa. Nosso jogo corrido não encaixa, e eu não imagino que vai encaixar contra uma DL do nível da do Rams, com Michael Brockers e Aaron Donald pelo meio. O Giants provavelmente vai ficar no ataque singular, né? Basicamente, vai só passar a bola, porque a corrida, acredito eu, que não vai encaixar tão bem, e vai ter que ser criativo para correr com o Daniel Jones, fazer aqueles read options e correr com o Daniel Jones. E é assim que eu acho que o Giants vai ter que ganhar esse jogo, e se ganhar, vai ter que ser no aperto ali, uns, sei lá, 17 a 14, 21 a 20, alguma coisa desse tipo. Mas a realidade, né, a gente sabe que não é bem essa. O Rams vai acabar ganhando esse jogo, o Giants Giants não tem talento, o Giants está com a moral baixa, o Giants não está conseguindo fazer muita coisa nem no ataque nem na defesa, o Rams vem totalmente saudável, e minha aposta para esse jogo seria de uns... Sinceramente, se a gente tomou 36-9 do time reserva do 49ers, eu vou dizer que o jogo vai ser 42 a 16 pro Rams. Vai ser meu palpite. 42 a 16 pro Rams. Como eu disse, né? Não tem como ter muita esperança nesse time. E eu posso estar sendo um pouco pessimista. Pode ser que o jogo seja um pouquinho menos a diferença. Mas no final é uma derrota e mais uma pro Giants. E 0-4 vai ser complicado da gente voltar a qualquer, né, a qualquer chance de qualquer coisa, e a gente vai ter que começar a ver jogador do draft, torcer por pique, o que é chato pra caramba, mas, né, é a vida, a gente quer que o Giants vença, e pra vencer vai precisar dar uma mudada nesse time, e nada melhor pra mudar esse time do que um GM novo com uma pique alta, né, então vamos torcer, eu com certeza estarei torcendo pro Giants ganhar o jogo, mas meu otimismo não tá lá muito alto. O principal matchup do jogo, pra mim, vai ser o jogo corrido do Rams contra a DL do Giants. Dexter Lawrence, Leonard Williams, Dalvin Tomlinson contra Darrell Henderson, Cam Akers e os... contra Darrell Henderson, né? Talvez o Cam Akers, o Malcolm Brown e o... E, né, os reverses que o Rams gosta muito de usar com os wide receivers, correr com o Robert Woods, correr com o Cooper Kupp em reverse, mais ou menos igual o 49ers fez com o Brandon Ayuk no jogo de domingo. Eu acho que esse vai ser o principal matchup do jogo, tá? Acredito que esse seja o mais importante e mais interessante, já que nossa melhor parte da defesa é a DL. E é isso, meu palpite do jogo é, como eu disse, vitória do Rams, uma vitória larga do Rams, sem muito estresse, e basicamente é isso. Semana que vem a gente volta para falar um pouco mais desse jogo, vamos ver se a gente não tem uma surpresa, né, mas acredito que não, e aí, semana que vem a gente volta pra falar desse jogo, falar do jogo contra o Cowboys, que vai rolar na semana seguinte. E vamos ver se o Giants toma alguma decisão também pra comentar, né? Alguma, sei lá, se o Giants acontece alguma coisa durante a semana que mereça ser comentado no próximo podcast. É isso, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, continuem ouvindo. Dê um like, comentem, compartilhem com seus amigos, é muito importante pra gente ter motivação para gravar esse podcast, que não é fácil com o time nessa situação, e pra gente continuar aí crescendo sempre, falando de Giants, que é o mais importante, né? Então, obrigado a todo mundo que chegou até aqui, falou, até semana que vem.